administração central e digamos, e de minorização do papel das autarquias, era como se eu hoje, como eurodeputado, viesse dizer que os governos, o governo português, o governo dos outros países, que eram incompetentes para gerir os fundos comunitários e que isto tinha que ser tudo gerido a partir de Bruxelas porque os governos não faziam ideia das necessidades nos seus países. Pois é exatamente a mesma coisa, só que num nível de maior proximidade. E, portanto, obviamente, o governo que integrei, defendendo e defensor de um processo forte de descentralização, de reforço das competências, de, digamos, daqueles que estão mais próximos das populações, necessariamente querendo fazer uma reconstrução célere e efetiva, contou com a parceria das autarquias e só assim foi possível desenvolver em prazo tão curto a reconstrução daqueles territórios, mesmo se com dimensões estruturais a desenvolver, mas com a dimensão da reconstrução urgente a ser feita numa parceria fortíssima e imprescindível com as autarquias. Muito obrigado.
Deputado Pedro Costa, faz favor.
Muito obrigado. Uma pergunta também que gostaria de fazer, também em relação a este modelo. Porquê é que foi adotado este modelo, que é substancialmente diferente de outros modelos adotados em situações semelhantes, até porque não é propriamente, o Fundo Revita tem características muito próprias, porque ao contrário do que aqui também já foi várias vezes tentado querer, além de fundos privados dos donativos, tem fundos públicos. E depois a gestão é pública, repartida por várias instituições. Perguntar porquê a escolha deste modelo e não a utilização de outro modelo, nomeadamente do ProHabita, que tinha sido utilizado em outras situações e até porque tinha sido, por exemplo, utilizado nas situações dos incêndios da Madeira e que, sendo o Sr. Ministro também membro do Governo na altura, julga que nessas situações a aplicação foi correta desse ProHabita.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, essa é uma questão muito importante. Perdão? Posso continuar, Sr. Presidente?
Faz favor, o erro foi meu que não desliguei aqui o microfone. Peço desculpa.
Muito obrigado. Sr. Presidente e Sr. Deputado, de facto essa é uma questão muito importante e que até me espanta um bocadinho, permita-me assim a expressão, não ter sido objeto do interesse da Sra. Deputada Emília Sequeira na primeira intervenção, talvez esteja agora mais esclarecida sobre a bondade do modelo de reconstrução adotado para não ter colocado essa questão. Essa de facto foi uma decisão do Governo e que assume a responsabilidade política enquanto coordenador do processo de reconstrução. O modelo foi diferente daqueles que existiam, nomeadamente o modelo do ProHabita, porque também eu tinha tido a responsabilidade política de coordenar aquilo que era a parceria do Governo Português com o Governo Regional da Madeira relativamente à reconstrução, portanto, relativa às habitações, nomeadamente dos incêndios ocorridos um ano antes na Madeira, na região autónoma da Madeira, e quero dizer-lhe que o modelo que tínhamos em vigor, o modelo do ProHabita, tinha várias razões para não se adequar àquilo que era a reconstrução a realizar após os incêndios de Pedrógão de junho de 2017, mas tinha também uma questão de eficácia na sua implementação. Aliás, os seus deputados da oposição, em particular, na altura questionavam o processo de reconstrução, e o que se pode constatar, mais uma vez, não tenho esses dados administrativos hoje, não os posso eu disponibilizar, mas vocês podem solicitá-los ao Governo, é que a reconstrução relativa às intervenções pequenas, em que havia apenas uma questão de apoio financeiro às famílias afetadas e de pequena monta, tinha sido garantida, mas todas as reconstruções substanciais, aquelas que deviam ser feitas através de empreitadas ou das câmaras ou, nomeadamente, o próprio IRU, não estavam concluídas e estavam longe de ser concluídas, e mesmo por parte do Governo Regional da Madeira, não estavam concluídas um ano depois nem nada que se parecesse. Portanto, o modelo era um modelo que não se ajustava a uma reconstrução ágil, urgente, como seria certamente necessário após a natureza dos incêndios que tínhamos tido em 2017 naquela região centro. Por outro lado, é preciso também recordar que o modelo do ProHabita nada previa relativamente à possibilidade de entrega de donativos por parte de entidades privadas, por parte de pessoas privadas. O modelo do Fundo Revita foi construído numa situação completamente específica, porque o que estava em causa era, de facto, a organização de donativos que estavam a ser entregues a entidades privadas do setor social, outras às autarquias, e era preciso coordenar esses apoios, e isso não estava minimamente previsto, não era minimamente o âmbito do chamado ProHabita. E por outro lado, esse mecanismo legal do Pró-Vida, por exemplo, previa, com participações das famílias, a chamada condição de recursos na atribuição de apoios para a reconstrução das habitações permanentes, o que também, nem de forma alguma, digamos, estava em causa na reconstrução após os incêndios de junho de 2017, até porque os montantes dos donativos, tudo previa, e assim se confirmou, permitiriam recuperar as habitações permanentes. Portanto, havia várias razões. Como digo, sobretudo uma razão de eficácia, a necessidade de não replicar intervenções que, de facto, não davam os resultados em tempo útil que se esperavam, e, portanto, foi escolhido um modelo muito mais flexível e que permitiu, de facto, como já foi dito e já repeti várias vezes, até avaliado pelo Tribunal de Contas, a concretização dos apoios num tempo razoável e ajustado, em geral, às necessidades, digamos, aos fins destinados. E, portanto, Sr. Deputado, foi, de facto, essa a razão para a escolha de um modelo diferente, e repare, de tal modo assim foi que o regime do Pró-Vida veio a ser depois alterado profundamente pelo Governo com a criação do regime do chamado Porta de Entrada, cerca de um ano após a ocorrência destes incêndios, portanto com o reconhecimento que aquele modelo precisava de alterações profundas para poder ajustar-se a situações de reconstrução e depois após ocorrências excepcionais ou que, extraordinárias e com necessidade de intervenção de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado. De novo, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outra questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com a CCDR e do papel da CCDR e também as razões que a CCDR esteve no terreno desde a primeira hora e também em todo este processo qual foi o papel da CCDR Centro, tendo responsabilidades políticas também nesse âmbito. Gostaria de fazer essa pergunta.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, também penso, e agora acho que desta vez não me vou enganar, não estarei mal informado, que, portanto, agora Ministra da Coesão Territorial, mas então Presidente da CCDR Centro, ainda também será objeto da vossa inquirição, mas dizer que foi determinação do Governo e de mim próprio um papel de coordenação da CCDR Centro enquanto entidade que tinha a competência de coordenação no contexto do território dos organismos desconcentrados do Estado. Foi determinado, dizia, que a CCDR Centro assumisse um papel de coordenação da atuação, de facto, dos organismos do Estado e de coordenação, inclusivamente, com os vários agentes que estariam no território no contexto do processo de reconstrução, dentro sempre das suas competências. Isso determinou que a CCDR tivesse, por exemplo, um papel de articulação com as autarquias, de articulação com as entidades do setor social que eram detentoras também de donativos e necessariamente de articulação com o Fundo de Revita. E depois a CCDR acabou por assumir também, portanto, num contexto de apoio, de auxílio aos municípios, um papel, digamos, de auxílio do ponto de vista da organização de informação, sem se substituir às competências dos municípios que estavam bem claros no regime legal determinado para, digamos, a concessão de apoios e para auxílio à reconstrução, mas depois, sobretudo, na organização dos processos administrativos e na organização da própria informação, da recolha de dados sobre os processos administrativos e o processo de reconstrução em desenvolvimento. Portanto, esse foi, de facto, o papel que solicitámos à CCDR, em particular essa coordenação do processo no território e a organização de informação também de apoio ao Governo no acompanhamento do processo de reconstrução, papel que me parece que foi cumprido de forma exemplar pela CCDR Centro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, tenha a bondade.
Muito obrigado. Certamente, quando analisamos as decisões públicas e das políticas públicas, temos que olhar para elas no contexto em que foram tomadas. E eram momentos certamente muito difíceis os que vivemos naquele período de 2017, nomeadamente naqueles territórios. E gostava de fazer uma pergunta. O senhor Eurodeputado esteve várias vezes no terreno, nesse contexto. Qual é que era o sentimento das populações, qual é que era o sentimento dos autarcas e também quando se o objetivo não era que garantir que fosse para o terreno os apoios com a brevidade possível, era o mais importante naquele momento.
Muito obrigado. Senhor Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é exatamente assim, e como já foram aí trazidas várias citações das minhas intervenções na altura, certamente que a Comissão de Inquérito, na preparação da sua avaliação final do ocorrido, também não deixará de recolher informação sobre o contexto económico e social, mas sobretudo social, daquele momento. o clamor nacional era absoluto de que as reconstruções tinham que acontecer para ontem, permita-me a expressão, a pressão era para que estivesse tudo pronto até ao Natal, que as pessoas já fossem passar o Natal a casa, tudo isto está documentado, é factual, e acontecia em toda a sociedade portuguesa. E simultaneamente a ideia de que as empresas tinham que ser apoiadas para abrirem rapidamente, para não haver perda de postos de trabalho, bom, e o governo estava absolutamente orientado nesse sentido e solidário com os portugueses nessa matéria, em particular com a população daquele território, e tudo fez para que assim fosse. Recordo que aprovámos um regime legal de caráter excepcional para a organização dos donativos e a aprovação de apoios, nomeadamente para a reconstrução, não apenas, mas nomeadamente para a reconstrução de habitações permanentes, em cerca de duas semanas, que preparámos e fizemos aprovar em Bruxelas uma reprogramação do programa operacional do centro em um mês após os incêndios, em cerca de um mês após o levantamento relativo aos incêndios. Recordo também que começámos a ter a reconstrução de muitas habitações ao longo dos meses seguintes, de facto até ao final do ano, embora obviamente não estivessem todas prontas até ao final do ano, nem isso fosse completamente possível. Portanto, tudo fizemos para corresponder à necessidade daquela população e ao clamor nacional, que era rigorosamente esse, sem pormos em causa, naturalmente, o rigor da, digamos, da construção de processos de, relativamente à atribuição de apoios e o rigor, sobretudo, da atuação das entidades que estavam sob nossa competência, as autoridades da administração central. Isso foi sempre assegurado e foi só dessa forma que foi possível, de facto, proceder a uma reconstrução que os seus autarcas aí vieram considerar que tinha a articulação sido adequada, e o próprio Tribunal de Contas, aliás, reconhece que a articulação com outras entidades também decorreu de forma adequada e que a reconstrução acabou por acontecer em prazos razoáveis. Foi assim que foi indicado por entidades externas e, como digo, a atuação foi sempre pautada por um sentido de urgência brutal, mas também a exigência de atuação da parte das autoridades que estavam sob nossa tutela, necessariamente as da Administração Central. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Costa, já tem tempo.
Muito obrigado. Relembrar, atendendo ao que o Sr. Deputado aqui nos colocou, que o relatório da Auditoria do Tribunal de Contas diz que os apoios foram em geral distribuídos para os fins destinados na proporção das necessidades e foi em regra salvaguardada a sua eficiência através da não sobreposição de apoios. Questionava o Sr. Deputado se no contexto histórico de outras situações semelhantes foi possível apoios tão rápidos chegarem às populações e com estas regras de eficiência que o próprio Tribunal de Contas aqui nos coloca.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu julgo que é totalmente inédita, digamos, a celeridade do processo de reconstrução, mas também a excepcionalidade dos meios mobilizados, as comparticipações a 100%, alguns dos apoios que vieram a ser disponibilizados, a recuperação integral das habitações sem comparticipação das famílias, acabei de dar um exemplo de como o programa ProVita não previa essa possibilidade sequer. A eficiência daquele processo não tem paralelo com outros da mesma natureza, ou mesmo, já agora permito-me, mesmo com comparações internacionais, procurei fazer na altura para avaliar se estávamos a atuar bem. E comparámos, por exemplo, com o processo, até olha, com ocorrências de grande dimensão que tinham existido nos Estados Unidos e outras, e não era de facto comparável o ritmo de reconstrução que foi possível obter naqueles incêndios com o que tinha acontecido noutras tragédias em Portugal ou mesmo no estrangeiro. Mas para esse escrutínio e para essa comparação, se os deputados têm acesso à informação, melhor do que eu estar a fazer esta análise e esta análise comparada, se os deputados também têm acesso às fontes de informação, certamente relativamente a essa matéria, ou podem sempre solicitá-las ao Governo português, assim entenderem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Deputado Pedro Marques, já aqui foi definido várias vezes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a questão das habitações permanentes como objetivo em primeira instância do no Fundo Revita e também do Governo, contudo existiram mecanismos que permitiram depois, no Orçamento do Estado para o ano seguinte, o apoio a casas de segunda habitação. Questionar o Sr. Deputado qual foi esse mecanismo que foi aprovado no Orçamento do Estado para o ano 2018.
Muito obrigado. Sr. Eurodeputado, de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os seus deputados, enquanto membros do Parlamento Português, têm também essa informação, uma vez que ela foi aprovada exatamente no âmbito do Orçamento de Estado e, portanto, pela Assembleia da República, mas, de facto, foi estabelecido um mecanismo de apoio através do Fundo de Apoio Municipal, do FAM, a partir do qual, digamos, no âmbito do qual os municípios, sem aumento de endividamento, linear de endividamento, podiam recorrer, de facto, àquele apoio e depois podiam construir os mecanismos de apoio no âmbito da sua autonomia, das suas competências próprias, os mecanismos de apoio que tivessem por adequados às suas populações relativamente à questão das segundas habitações. Houve municípios que avançaram mais, outros menos. Essa é a informação, mais uma vez, que para saberem quanto